Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde eu sempre digo que privilégio o agronegócio me deu de fazer grandes amigos e mais do que isso, de poder contar a história dessas pessoas. E neste episódio, é um episódio muito especial para mim. É uma pessoa que eu tenho tentado trazer já há um tempo aqui no Conversa de Cerca. Desde que eu conheci essa garota, eu falei: uma hora a gente precisa botar a sua história no Notícias Agrícolas. O Conversa de Cerca ainda nem existia, mas a história dela já estava sendo contada e ela estava trilhando um caminho de muito sucesso. E ela conseguiu juntar duas coisas: produção e motocross, como não sabemos, é o que vamos saber agora. Porque a minha convidada de hoje do Conversa de Cerca é Mayara Basso. Ela é piloto de motocross. Ela vai já dizer que ela é ex-piloto, mas não tem como. É piloto de motocross 17 vezes. 17 vezes, você ouviu direito, campeã brasileira. E agora também produtora rural, já que vem deste berço. Mayara, minha amiga, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. É um enorme prazer receber você aqui. Você sabe, né, o quanto eu te admiro, o quanto eu amo você, amo sua história. Então seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, a Carlinha aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando, principalmente também por estar aqui no Notícias Agrícolas, né? Que é um site que nós aqui da família Basso estamos sempre acompanhando. Então, fico muito feliz em poder estar aqui contando um pouquinho da minha história. E muito feliz por estar aqui ao lado da Carla, né? Uma grande amiga que através do agro a gente pôde se conhecer. E como ela disse, né? Tá sempre em meu coração, né, Carlinha?
Que coisa boa. Se eu contar para vocês que eu pessoalmente vi a Mayara uma vez, vocês vão ver que pode não parecer, porque ao longo dessa conversa vocês vão ver que parece que a gente já se conhece há muitos anos e a gente convive desde criancinha. Não acontece. Nós nos conhecemos num tour de safra realizado pela Andréa Cordeiro, do Grupo Labor, e a Mayara, né? Eu fui fazer a cobertura e a Mayara foi para conhecer as lavouras americanas, a forma de produzir e tudo mais. E aí a gente foi conhecendo a história da Mayara. Agora, vocês viram que eu disse que ela foi 17 vezes campeã brasileira. Então eu vou começar pela história do motocross, pela história dela como piloto. Porque, Mayara, primeiro eu quero que você diga para nossa audiência quantos anos você tem e com quantos anos você começou. E aí você pode contar um pouquinho da sua história aqui para gente, de como tudo isso começou, né? E como isso se tornou uma paixão e uma carreira, né, profissional para você.
Sim, então eu comecei a andar de moto por influência dos meus irmãos, né? Tenho dois irmãos mais velhos, ó, o Lucas e o Matheus, e aí eles sempre brincando de bicicleta, eles eram bem novinhos. Eu, na época, eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a andar de moto, então foi através deles. Eu sempre, aqui onde nós moramos, nossos vizinhos eram só meninos, então eu só fazia coisa dos meninos, né? Jogava bola, brincava de fazendinha, andava de bicicleta e sempre junto dos meus irmãos. E aí naquilo eles começaram a andar de moto e eu comecei também. No início, obviamente, era uma criança, então comecei super por diversão, né, para brincar mesmo, com 8 anos de idade. E aí cada vez a paixão foi aumentando, fui gostando mais. E aí, quando eu tinha meus 13 anos ali, 13 para os 14, eu comecei a levar a sério. E eu vi que era isso que eu queria ser piloto profissional, entrar numa equipe, queria ser campeã gaúcha, depois ser campeã brasileira, enfim, sonhava bastante. Aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar, me dedicar, e aí 2012 foi meu primeiro título brasileiro, quando eu tinha 16 anos de idade. E aí, daí em diante, tudo começou cada vez e fluindo mais, né? Com o tempo, nos últimos anos, aí eu consegui bons patrocínios. Entrei primeiro na equipe KTM, depois fui para a Yamaha e depois, agora, de último, na Honda. Então, nisso, nessa brincadeira que foi iniciada aos 8 anos, se passaram 20 anos. Então, hoje, Agora em março, né, fez 20 anos que eu ando de moto, né? Eu comecei a andar de moto. E aí, sendo assim, no momento eu tô com 27, indo, vou fazer 28 aqui nos dias. Mas agora eu, né, como a Carlinha disse, eu tenho 17 títulos, né, 8 no motocross, 8 no velocross e 1 no enduro. Que são modalidades, é tudo com moto, mas é um pouquinho diferente cada modalidade. E aí, agora eu cheguei numa fase da vida que eu optei por dar essa pausa profissional, né, na moto, porque tem que se dedicar. Eu, nos últimos anos, eu vivia totalmente motocross, né, enfim, a moto, com viagens, treinos, tem que estar toda hora treinando e se dedicando muito. E aí, agora eu optei por sair dessa profissão, né, que eu estava tendo, estava levando, e vou me dedicar totalmente agora para o agronegócio. A nossa família aqui é totalmente do agro. Aqui em Gentil, no Rio Grande do Sul, nós temos cerealista, né, trabalhamos então com a parte da cerealista, e hoje meus pais e o meu irmão, o Matheus, ele está no Maranhão, Piauí e Maranhão. Né, nós estamos com fazenda lá, então lá a gente é agricultor, plantamos soja, milho. E aí, a partir de agora, né, a partir desse ano de 2024, inicio, posso dizer que nessa carreira aí do agro, da continuidade no trabalho dos meus pais, né, juntamente com eles, que eles também continuam, meus pais, meus irmãos. Então, falei um pouquinho por cima, grosso modo, da minha vida aí, mais ou menos como foi.
Mas, Omar, além de tudo, né, você citou os títulos, você citou a dedicação, as viagens, o treino, e quem tá próximo de ti, e também não precisa nem estar tão próximo, né? Você tem ali um alcance muito grande nas redes sociais, até porque você foi, inspirando outras jovens, outros jovens. As crianças gostam muito de tudo isso, né? Elas estão sempre ali na tua volta, né? Querendo saber, querendo entender, querendo tirar foto. E essa é a parte muito boa, né? A parte das conquistas, mas a parte da luta, ela também foi bastante brigada ali, né? Você acabou se machucando algumas vezes, você teve, né, eu imagino que você tenha pensado mais de uma vez nesse momento aí de fazer essa pausa profissional também, não só pelas conquistas, mas também pelos desafios.
Sim, com certeza, é bem isso mesmo, né, Carla? Todo mundo, como você disse, né? Eu sempre brinco que contando aqui parece que foi tudo simples, né? Fui campeã com 16 anos, depois fui dando continuidade, tendo outros títulos, mas a verdade é que, né, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu fiz, tudo que eu me dediquei, às vezes eu penso, cara, tipo, eu fui forte, sabe, em conseguir fazer tudo isso. Porque, realmente, eu lembro ali no meu início, quando eu comecei, como tu falou, né, muita dedicação e assim, muitas vezes aí quando os meus colegas da escola estavam indo para as festas, final de semana, ainda aproveitar, eu tava indo dormir cedo, porque no outro dia eu tinha que treinar, né? Então, é bastante sofrido, como tu falou, veio as lesões também, querendo ou não, né? O motocross, ele é um esporte bem radical e tem um risco grande, né? De lesão. Então, eu já quebrei a clavícula, também tenho cirurgia nos meus dois joelhos, né? Em virtude aí dos tombos, os braços aí já marcado de esfolão. Né? Mas, claro, tudo isso é um aprendizado e eu sempre falo que, assim, isso me ajudou muito para minha vida, né? O esporte em si, eu sempre comento, seja ele qual for, ele te ensina muito, porque tu tem que ter muita determinação, muito foco, disciplina. Então, os esportes, eles ensinam bastante, né, para a vida da gente. E com
E você?
certeza, eu sempre falo que se hoje, né, eu sou quem eu sou, se eu me tornei a pessoa que eu me tornei, eu devo muito ao meu esporte. E agora espero, né, que nessa nova fase aí da minha vida eu consiga também me dedicar bastante. Amo, né, o agronegócio, é uma coisa que está na nossa vida. Então, espero que eu consiga me dedicar, ter determinação e foco, assim como me dediquei na moto, né?
E isso eu queria trazer, né? Também quem te conhece sabe que você se compromete muito com aquilo que você busca fazer. Eu lembro que quando eu te conheci, a gente conversou muito sobre a vida, sobre o que você queria para você, né? E o que você almejava. E você sempre teve esse objetivo no teu front, assim, no teu horizonte. Eu vou trabalhar com agro, eu vou dar continuidade ao trabalho dos meus pais, eu vou aprender inglês para buscar, né, uma outra forma de gestão mais aprimorada e tudo mais. E eu vejo isso acontecer, né? Eu, graças a Deus, pude ver essa até aqui e tenho certeza que vou ver o resto. E você chega, portanto, nessa atividade, com 27, quase 28 anos, com esses valores já muito enraizados na sua essência, né, Mayara? Você já vem com esse foco, com essa determinação, com esse comprometimento, que são características muito necessárias. Tal qual foram no motocross, elas são completamente necessárias e fundamentais para que o negócio que você assume a partir de agora também continue dando certo, né?
Sim, com certeza. Como eu falei, né? Se tu for ver assim o esporte, né, principalmente o motocross, ele tem bastante semelhança, né, com o agro. Até porque, claro, hoje o agronegócio tu pode trabalhar em inúmeras áreas, né? Mas tudo vem lá da terra, né? Então, quando a gente fala da fazenda, da plantação, tu tá envolvendo a terra, né? E no motocross também, no motocross tu não pode ter muita frescura, né? Tipo, é na terra, tu tá sempre lá envolvido, né? É um esporte que é predominante, muito predominante pelos homens. E o agro também tem um pouco disso, então
sim.
É bem semelhante, né, quanto a essa questão. A minha mãe, ela foi sempre uma grande inspiração para mim, um grande exemplo, porque ela sempre trabalhou aqui no comércio, né, na cerealista, e ela fazia tudo, né, tudo. Eu lembro que às vezes até ela, nos galpão, no silo, ela ia, sabe, precisava, enfim, tudo que fosse preciso, ela botava a mão na massa. E sempre trabalhou muito, né, com os homens, né? E hoje é muito legal ver nós mulheres ganhando esse espaço, né? Seja no agro, seja no motocross, aí que também hoje nós estamos ganhando cada vez mais nosso espaço. Uma vez nós não tínhamos nenhuma piloto oficial em equipe, né? Então eu consegui abrir essas portas para as meninas. Primeiro fui na KTM, depois Yamaha e agora na Honda, as principais marcas, né, do motocross brasileiro. Então, como tu disse, né, Carlinha, eu sempre comentei que eu ia dar continuidade a isso. Sim. Uma, porque desde sempre eu fui criada, né, aqui no silo, na cerealista. Agora estamos lá com lavoura, então é uma coisa que é um trabalho que eu gosto bastante. E vou dar continuidade, né, sem dúvidas, nos negócios dos meus pais. E como tu falou, a gente tem que ter essa determinação, esse foco, né, disciplina, porque o agro, ele é cheio de desafios e muitas vezes, né, enfim, às vezes chuva demais, às vezes seca, às vezes granizo. Agora o pessoal aqui no sul pegou chuva de pedra, né, dias antes da colheita. Então eu sempre falo que o agricultor, ele tem que ter muita determinação e muito amor pelo que faz, né? E agora chegou a minha hora de, né, de virar essa chave aí e dar continuidade ao trabalho aí dos meus pais. E como tu falou, tô com bastante vontade de trabalhar, né? E também entra muitos desafios aí pela frente. E o inglês segue sendo um deles, e logo, logo, eu tô querendo ir fazer um intercâmbio em Chicago, inclusive, que nós fomos. Sim. Né, Carlinha? Lembro eu e você lá na praia, turistamos.
Sim,
fomos verdade. Na bolsa. Nossa, aquela viagem mudando rapidamente aqui de assunto, mas foi muito legal. Eu amei demais a viagem em si. Chicago, uma cidade muito legal. E como eu falei, agora eu estou com planos de ir para lá. Primeiro pegar o inglês e depois, com certeza, fazer algum curso para aprender e agregar para nossas empresas.
E tenho certeza que vai fazer com excelência, como tudo que você faz. Você citou essa questão do... Bom, primeiro um parênteses rápido, né? Essa viagem realmente foi muito, muito especial. E tivemos que enfiar todas as suas coisas dentro da mala ao mesmo tempo no final, porque seu voo mudou, alguma coisa assim, tava tudo para fora. 300 coisas a mais que tinha comprado daquela avenida Michigan de Chicago, andamos 50 vezes aquela avenida, comprou meia Chicago, só tinha uma mala e o horário do voo chegando, de madrugada ia embora a garota, e tava tudo para fora da mala, né? E senta a Carlinha em cima da mala para caber tudo, né? Teve isso. Teve essa passagem da nossa vida, como eu falei, hein? Acabada de conhecer, fui lá sentar em cima da mala dessa menina para caber tudo.
É verdade.
Não é verdade? É verdade. Agora, você falou de abrir portas, né? E eu me lembro também, acho que foi nessa viagem, e por favor, você me corrija se eu estiver equivocada. Você me dizia que você corria, não era uma categoria para as mulheres, era na mesma categoria dos homens, não era isso?
Sim, inclusive...
Isso mudou? Continua?
Não, na verdade, no brasileiro de motocross, hoje nós temos a categoria feminina, então, no brasileiro, eu corro junto das mulheres, mas também tem algumas categorias que permitem que nós andamos junto com os homens. E no nosso estadual, no Gaúcho, aqui de motocross, estava tendo a categoria feminina, foi criada em 2007. Mas com o tempo, estava tendo poucas meninas andando e eles acabaram tirando. Uhum. Então, para mim, andar somente o brasileiro era muito poucas etapas, né? Tipo, ficar correndo só o brasileiro de motocross, ele andar 7, 8 corridas por ano. E isso para nós piloto não é bom, né? É bom tu estar sempre em ritmo, correndo, treinando, largando, que é diferente de um treino. E aí eu comecei a andar com os homens, para mim ganhar mais experiência, ganhar velocidade, para estar lá largando. E com certeza isso me ajudou muito, né, na minha carreira, porque largar ali com os homens, tá sempre, né, o gate ali cheio, bastante moto. E querendo ou não, a hora que larga é todo mundo igual, né? Não existe se tu é mulher, se tu é homem, fora das pistas, né? Eu tenho uma amizade com todos os pilotos, a gente conversa, mas ali dentro é um esporte muito imprevisível, né? Então, às vezes pode acontecer de tu ter o contato, de tu se bater, né? Se toca ali com o piloto, cai, já aconteceu, né, muitas vezes. E, inclusive, aquele ano... Em 2017, nesse dia de Chicago, era para ter uma etapa do estadual antes da viagem. E nós estávamos com a viagem programada. E acabou que aqui, era em agosto, acho que foi, se não me engano. E aqui no sul, nessas épocas, normalmente chove bastante. E a corrida foi adiada, transferida. E transferiram para naquele final de semana que nós estávamos finalizando a viagem. E eu lembro que eu fiquei muito sentida, né? Porque eu estava indo para a viagem, ia ter essa prova, e eu estava disputando um campeonato na categoria MX3 junto dos homens. Era a terceira etapa. E eu estava, eu não lembro se estava em primeira ou segunda no campeonato, mas com chances de vencer. E aí, esse dia dessa etapa onde foi remarcada... Ficou para o nosso último dia de viagem, que depois vocês foram para Miami, Orlando, não lembro, que foram nos parques. E aí, como eu já conhecia os parques e a viagem, na lógica, tinha a questão ali do agro tinha sido finalizada e o restante era só diversão, eu falei, não, eu vou pegar e vou voltar. Aí eu antecipei meu voo e no sábado eu vim para cá de volta. Aí eu cheguei em Porto Alegre às 3 da manhã, peguei o carro, vim até Serafina Correia, onde era a prova, Cheguei 7 horas da manhã. Aí eu peguei, andei, eu lembro que treinei, fiz o treino ali de manhã, corri, fiquei, não lembro se foi terceira ou quarta. Mas enfim, para resumir a história, aí eu, nesse ano, 2017, eu tive o meu primeiro título estadual junto com os homens e também fui a primeira mulher a ter um título junto nos homens, né, num campeonato estadual. Então foi assim, um ano bem marcante para a minha carreira do motocross.
Você entende como eu estava desesperada para fazer aquela mala, portanto? Você é isso aí. Do Notícias Agrícolas. Entenda. Entenda quando eu falo para vocês que o Conversa de Cerca gosta de trazer esse tipo de história, porque é o seguinte, se a gente não tivesse corrido com aquela mala, essa menina não tinha ganhado esse título, e a gente hoje não estava aqui contando essa história para vocês. Então, por que que eu estou falando isso? Porque eu, conhecendo a história da Mayara, sei quantas portas ela abriu. Veja que essa foi só uma delas. Porque ela foi alcançando também esses espaços nas equipes que antes não tinham os espaços para as mulheres. Hoje, Mayara, você falou que são 20 anos de motocross. Você assistiu essa transformação. Você se orgulha dessa transformação e sabe que a gente pode fazer muito mais ainda? Ou a gente já alcançou algo que novas coisas muito grandes precisam acontecer para que as transformações continuem acontecendo?
Não, nós, Carlinha, assim, ó, falando agora, né, da questão aí do motocross, das mulheres, nós damos um passo muito grande, né, com a entrada das pilotos aí nas equipes oficiais. Tanto é que quando eu saí da Yamaha, foi 2021, foi meu último ano, que aí eu estava em negociação com a Aronda e fechei o patrocínio com eles, o cara da Yamaha falou assim, ó, Mayara, e nós vamos te substituir, nós vamos colocar uma mulher no teu lugar, vamos manter, né, uma mulher na equipe. Uhum. E eu falei assim, cara, que bom ouvir isso de vocês, eu fico muito feliz, né, porque com a minha saída, né, eu fui para a Aronda, entrou outra mulher na Yamaha, então assim, foi muito bom isso, né, para as mulheres, né, abriu porta para, tipo, para mais uma tá ali mais uma menina tá ali numa equipe oficial, e eu fiquei muito feliz, né, da parte deles, de manter, né, e eu sempre comento, né, que se eu tivesse sido orgulhosa, ou enfim, eu podia dizer assim, não, vou ficar na Yamaha, porque você é a única mulher a estar numa equipe oficial, e nós estamos falando de 2021, né, então foi bem recente. E aí nisso, 2021, aí 2022 tivemos piloto oficial na Yamaha, Honda e na Husqvarna. Então assim, nós damos um passo muito importante, mas nós temos muito ainda para percorrer, sabe? Estamos bem longe de chegar onde nós devemos chegar, mas o mais legal de tudo é que hoje as equipes estão dando essa oportunidade para as mulheres, estão vendo que nós fizemos um trabalho muito bom, né? E sem dúvidas, cada vez vai crescer mais, eu tenho certeza. Hoje, tanto a Yamaha como a Honda, né, continuam apoiando as meninas. Tem pilotos aí que estão como oficial. Então, isso é muito bom para o esporte, mas. Agora, respondendo à pergunta que tu falou, nós temos muito ainda, muito para fazer. Espero poder continuar contribuindo com as meninas, né, nessa parte aí de fazer o esporte crescer cada vez mais. Mas, assim, no brasileiro, uma vez nós tinha 10, 15 meninas. Então, se tu for ver, né, pegar o número da categoria feminina. Agora teve a primeira etapa do brasileiro, deu, se eu não me engano, 23 meninas. Então, nós falar de um campeonato estadual, aliás, desculpa, falar de um campeonato nacional, onde tem aproximadamente 500 pilotos homens, né, que vão, e pegar 20, 25 meninas, né, é bem pouco.
Sim.
Mas, graças a Deus, que hoje nós temos uma categoria para nós, estamos sendo valorizadas. Né? Então, como eu falei, nós temos muita coisa ainda para fazer, para percorrer, para ganhar nosso espaço, Mas estamos no caminho certo, isso é o que importa.
Eu acho que um caminho ou uma ferramenta importante para que isso se consolidasse, Mayara, foi o fato de vocês poderem correr ao lado dos homens em algum momento, quando as categorias estavam ali sendo abertas, porque é nesse momento, né, quando a gente está lado a lado, nem à frente, nem para trás, é que a gente mostra que ali eram todos pilotos, ponto. Né? Não dá nem para ver quem são vocês por trás do uniforme, do capacete e tudo mais, de todo a aparamentação. Então, o que importa, né? Ali é você, a moto, a tua determinação e o teu foco. Então, acho que correr com os homens numa condição de igualdade foi completamente importante para que hoje vocês tivessem esses espaços abertos também, né?
Claro, com certeza, sem dúvidas, isso aí, como tu disse, né, Carlinha, isso aí somou bastante, e realmente mostra que nós temos potencial, né? Porque tanto é, o nosso campeonato aqui estadual é um campeonato muito bom. Então, por exemplo, eu cheguei a ganhar corridas, como eu fiz terceira, quarta, quinta, como eu fiz sétima, enfim, tive vários resultados. Mas, como tu falou, mostra que nós somos capazes de estar ali disputando com eles, né? Claro que é um esporte que exige muito fisicamente, então, né, os homens, eles também têm um pouco dessa vantagem, mas se nós se dedicar a treinar e fizer o que tem que ser feito, a gente pode estar ali, né, disputando com eles. E sem dúvidas, isso aí ajudou bastante, né, para a categoria. Para, como tu falou, mostrar que nós estamos aí para lutar de igual para igual, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, tanto é na questão do, né, eu digo das equipes oficiais hoje, que estão colocando aí as mulheres para representar. Por quê? Porque, primeiro, que nós temos uma categoria que é nossa, então, a gente disputa ali, e também pela questão do nosso marketing, né? Que hoje eu digo assim, talvez quem está agora nos assistindo não vai entender muito até o que eu vou falar, mas a questão de marketing hoje das mulheres, né? Se tu for pegar dos homens e das mulheres, elas fazem um marketing muito legal. Inclusive eu, na Ronda, eu tinha duas companheiras de equipe, uma que andava no Enduro, e a outra que andava com um Big Trail. Ela andava, não anda ainda. Ela anda com Big Trail. E os números, assim, do nosso marketing é muito bom. Então, para uma empresa que está nos apoiando, isso aí soma bastante também, né?
E eu perguntei isso porque a partir de agora você não vai encarar desafios muito diferentes, né, Mai? A partir do momento que você entra também de cabeça nessa nova fase da tua vida, nesse foco maior no agro, você vai ter desafios semelhantes, mas aí você também tem do seu lado e um fôlego muito grande que é a tua mãe, né? Você contou essa história dela sempre ser também muito à frente do tempo, né? Mesmo que criou um monte de molecada, né? Criou e se criou ali também né? Como você falou, tem os vizinhos. E cara, você também sempre falou muito da sua mãe. Ela é muito parceira. E eu imagino que nessa nova fase, nessa nova empreitada, você tenha tido também muito apoio dela, né?
Nossa, demais, com certeza. A minha mãe, ela, como eu falei, ela sempre me apoiou muito, né? Seja no esporte, seja agora nessa nova fase aí de parar aí com o esporte profissionalmente, né? Que eu levava profissional, ir pro ramo aí do agronegócio. E como tu disse, eu tenho certeza que ela vai ser bem importante para mim agora, né? Ela sempre foi muito importante, mas agora, né, eu vou voltar lá nas, enfim, precisar da ajuda dela, né? Minha mãe, ela tem muita experiência, né, com o agronegócio, porque fez isso praticamente a vida toda dela. Então, eu vou ter muito o que aprender. Eu diria que eu vou voltar lá na infância, quando tu, sabe, tu começa a gatinhar, para depois começar a caminhar, para depois começar a correr, vai ser por aí. Mas tenho certeza que com a força dela, com a força de outras mulheres que são inspiração para mim dentro do agronegócio, né, tem meu pai, tem meus irmãos aí, tenho certeza que vou estar bem assessorada.
Com certeza. Você vai, se sua base vai ser Rio Grande do Sul, ou você, como seu irmão, também vai olhar mais ali para o Maranhão, Piauí, você vai se dividir? Qual a sua perspectiva?
Por enquanto, hoje, né, no momento, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Como eu estava aqui em função das motos, que aqui, por chover o ano todo, porque, por exemplo, lá no Maranhão fica alguns meses sem chuva. Então, para mim, andar de moto era mais fácil eu estar aqui, e então eu optei por ficar aqui. Mas agora, a tendência é eu ir para o Maranhão, ir para o Piauí. Já estou assumindo alguns setores, e então assumindo mais coisas da fazenda de lá. E aí fica um pouco mais... Não é que não tem como trabalhar, né? Mas fica mais difícil. E eu gosto muito de lá também. Hoje também, como tem minha mãe e meu pai lá, tem meu irmão, tem minha cunhada, meu sobrinho pequenininho. Então, hoje praticamente a minha família está mais lá do que aqui, né? Então, eu vou ir para lá um tempo agora para ver como vai ser, ver se eu vou conseguir me adaptar, porque também, né, tudo é adaptação e ver se gosta. Então, a minha ideia agora é subir pro Maranhão e ficar por lá um tempo também.
E lá também temos boas amigas, temos boa base, né? Além da tua família, a gente tem uma família lá também que trata a gente que nem filha, né, Mayara? Salé, Amanda. A gente tem ali uma base muito boa ali no Maranhão. A gente também foi muito acolhida por essa família. Graças a Deus, a gente fez laços muito fortes nesse breve encontro que a gente teve, mas foi o suficiente para a gente fazer laços muito fortes, né?
Com certeza, Carlinha, bem isso. Tem a Amanda, tem a Salete, como tu citou. Até final do ano me encontrei com a Salete, que eu passei lá o final do ano com meus pais. E aí a Salete estava por lá, me encontrei com ela. E isso é muito, muito bom, né? Então, sim. Isso não tem preço que pague, as amizades, as pessoas que a gente conhece. E agora, esse ano também, né, quero poder participar dos congressos aí com vocês, que a gente fica lá no grupo, né? Sim. Ano passado, em virtude aí das viagens e treinos, competições com a moto, acabou que eu não conseguia fazer, mas esse ano eu quero ver se eu consigo ir, porque sempre é muito legal, né? A gente conhece uma mulher aqui, uma mulher ali, produtora rural, enfim, diferentes áreas, e troca conhecimento. Isso aí é muito bacana, né? Não, muito. Como eu falei, não tem preço que pague, né? Essa amizade que a gente faz, essa troca de conhecimentos. Como tu disse, né? Olha nós, a gente se viu, né? Ficamos, acho que 15 dias juntas nessa viagem, mas tenho certeza que se a gente se vê hoje, vai ser a mesma coisa de 2017, né? Então,
é verdade.
Mantém contato, às vezes chamo a Carla, peço sempre algumas coisas, me ajuda aqui, me passa uma informação. Então, isso é muito legal.
É verdade. Olha, eu estou muito feliz de ter podido ter esse tempo contigo aqui para a gente expor, né, para a audiência do Notícias Agrícolas a sua história, que, como eu digo e repito, me orgulho muito, né? A gente tem uma diferença grande de idade, né? A gente tem 10 anos de diferença, então, para mim, é bom saber que posso estar aqui também ao seu lado para o que você precisar, e sei que você vai estar sempre ao meu alcance também. Então, obrigada por dividir com a nossa audiência essas histórias, essas suas escolhas, né? Essa virada de chave que você quis dar na sua vida. Você é um orgulho para esse país, você sabe disso, te digo isso sempre. Obrigada mais uma vez, foi um prazer enorme poder contar a sua história para mais pessoas, porque só para mim não estava o suficiente. Acho que a gente tem que continuar inspirando mais jovens que certamente estão nos ouvindo. Então, obrigada por aceitar meu convite, estaremos juntas muito mais vezes, com certeza. Obrigada.
Obrigada a você, Carlinha. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando, falando um pouquinho da minha vida profissional. E como eu falei, né, nós aqui, a família Basso, está sempre acompanhando Notícias Agrícolas aí, o site e tudo. E agora, mais do que nunca, tenho certeza que vamos estar mais perto ainda, né? Então, espero que aqui de uns anos eu possa voltar aqui, mas para falar do agronegócio, para falar de como está sendo essa minha experiência aí na minha próxima jornada, que vai ser através do agro. Então, obrigada de coração. Tu sabe que eu te admiro muito também. Tu é uma mulher incrível, que eu tenho uma admiração muito grande. E sou muito grata a Deus por ter te encontrado na minha vida.
Amém.
E muito obrigada a todo mundo aí que acompanhou a entrevista aí. Um abraço para todo mundo.
Um abraço, minha amiga. Um beijo enorme. E sucesso na sua nova fase, vai ser muito bom. E certamente você vai estar aqui agora falando como produtora rural, como cerealista. Vai estar aqui e vai trazer mais informações. Muito, muito obrigada. Um abraço para ti, um beijo enorme para você, para toda a sua família. A gente continua a se falar. Obrigada, um beijo, até a próxima.
Obrigadão, galera. Até mais, um beijo.
Até mais, um beijo. Eita, conversa de cerca, eu falo, né, é um presente que eu tenho na vida esse podcast, poder contar essas histórias dessas pessoas que vão cruzando o meu caminho, que vão enriquecendo, né, a minha trajetória, porque sozinho a gente não é nada, né, e o que eu falo aqui é tudo de verdade, né, eu não preciso ficar aqui floreando isso e aquilo, não, a Mayara é tudo isso mesmo que vocês viram, sugiro que vocês acompanhem a Mayara nas redes sociais, @ Mayara Basso, com dois S's, MX, M de Maria, @ Mayara Basso MX, ali vocês vão conhecer um pouco da trajetória dela, porque falando, né, é uma coisa, agora quando você vê a menina em cima da moto, né, no ar, aí é outra conversa, minha gente, corre que é barbaridade, né, e vai ser a próxima profissional que ela quer ser, com a mesma coragem, com a mesma capacidade, né, com a mesma excelência, e vem já com uma bagagem forte, consolidada, né, e melhor do que isso, deixando um legado, né, para essas novas jovens que estão integrando essas equipes, novas pilotos, enfim, é uma história brilhante, a gente precisa sempre registrar e ter o privilégio de poder registrar isso no Notícias Agrícolas, para mim, é um presente, né? De novo, privilégio. E a gente fica por aqui com este episódio, mas todos os demais estão disponíveis para você acompanhar, rever no nosso site, noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts, clica no Conversa de Cerca, todos os episódios estão ali, e você pode também ouvi-los em todas as plataformas de áudio, estamos em todas elas. Quarta-feira que vem, a gente se vê novamente. Até mais.